Radio France International.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Neide Ribeiro. Trata-se do cardeal cabo-verdiano Arlindo Furtado, um dos cardeais eleitores no conclave que irá escolher o sucessor do Papa Francisco, que morreu esta segunda-feira aos 88 anos. Vamos então ao convidado.
Convidado.
Morreu o Papa Francisco esta segunda-feira aos 88 anos, um mês depois de ter tido alta de um internamento que durou cerca de 5 semanas por causa de uma pneumonia dupla. Em 2013, o Papa Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica, o primeiro Papa não-europeu em mais de 1.200 anos e o primeiro vindo do Hemisfério Sul, da Argentina. Durante o pontificado de 12 anos, o sumo pontífice, conhecido como o Papa da Periferia, tentou dar sinais de modernidade à instituição, reformando a cúria, combatendo os abusos sexuais cometidos na igreja e entreabrindo as portas aos divorciados e homossexuais, decisões que motivaram críticas dos setores mais conservadores da igreja. Em entrevista à RFI, Dom Arlindo Furtado, cardeal de Cabo Verde, afirma que o Papa Francisco deu contributo para melhorar a igreja, que precisava de uma profunda reforma.
Era expectável, mas devido à presença dele permanente para o público e mesmo na celebração de ontem da Páscoa, eu esperava que o acontecimento viesse mais tarde. Foi uma surpresa por causa disso, mas me parece que ele estava consciente do fim derradeiro, porque a visita que ele fez à Santa Maria Maior e a visita que ele fez à Basílica de São Pedro horas antes do início da cerimónia de Vigília Pascal, de uma forma espontânea e incisiva, dá-se a impressão de que ele estava despedido. Mas o certo é que há duas coisas que me parece importante. Ele cumpriu a missão dele até ao fim e depois morreu no momento, digamos, em que a Igreja celebra a ressurreição de Jesus Cristo.
12 anos de pontificado, um Papa jesuíta argentino, ele que sempre teve um comportamento modesto, que herança deixa este Papa?
Ele procurou dar à Igreja o seu devido caráter, o seu devido personalidade. A Igreja é de Jesus Cristo e a Igreja deve viver ao estilo do Mestre. Aquilo que eu faço, vós também deveis fazer. O Papa, sendo jesuíta, conhecedor de Jesus Cristo, procurou também nesse aspecto seguir o exemplo de Jesus Cristo, a simplicidade, o despojamento, a pobreza, a generosidade, o serviço, a atenção a todos, porque afinal Cristo assumiu a humanidade de todos e quer salvar a todos.
Mostrar que ser católico é estar no mundo com o mundo?
Ser católico é estar no mundo com todos, mas sempre em peregrinação rumo à pátria. Portanto, estar no mundo vivendo os valores da humanidade, mas sempre com orientação para a nossa pátria definitiva, segundo Jesus nos ensinou.
O Papa Francisco escolheu visitar a República Centro-Africana e nunca veio a Paris. Ele que era conhecido como o Papa da Periferia, que mensagem é que ele pretendia passar?
A atitude dele é muito simples, é que aqueles que estão no centro e sempre estiveram no centro podem continuar no centro. Aqueles que estão na periferia é que precisam também de ir mais ao centro. Portanto, é questão de justiça, de igualdade, de sentido, de nós termos uma só família, uma só comunidade, não é? É preciso promover os que estão lá embaixo para chegarem, pelo menos, mais facilmente ao nível da medianidade.
O pontificado do Papa Francisco fica ainda marcado pelo escândalo Vatilix, que veio demonstrar a corrupção. O Papa Francisco que levou a cabo uma reforma da cúria, esta reforma fez também com que viesse a encontrar vários inimigos no seio da Igreja.
Sim, em todo lado. Ele falava muito da mundanidade, também dentro da Igreja, onde está o ser humano, a mundanidade, a prevalência, tentação. E o Papa tentou reformar a Igreja, reformar a Cúria, para que a Cúria seja mais uma estrutura de bem ao serviço do Evangelho, ao serviço da missão da Igreja, para além dos interesses privados ou pessoais. É o que o Papa procurou fazer, mas nós sabemos que o próprio Jesus Cristo não escapou à traição, porque dos apóstolos que ele próprio escolheu, também houve traidores. A Igreja não está imune dessas coisas, mas deve estar atenta para que aconteça o menos possível, ou se ainda se conseguir evitar prevenir para que a Igreja seja cada vez mais, corresponda àquilo que é chamado a ser, uma família, gente de bem, ao serviço de todos, à imagem de Jesus Cristo. O Papa deu o seu contributo para melhorar a situação da Igreja, que precisava de uma profunda reforma.
Ele que queria que muitas das reformas fossem irreversíveis. Isso será possível?
Eu espero que as reformas sejam irreversíveis. Me parece que a grande preocupação dele era fechar mais no ciclo, no sentido de não facilitar o retrocesso. Mas, de qualquer maneira, há reformas que não sofreram retrocesso, com certeza, porque criou-se uma dinâmica na Igreja que, com a ajuda do Espírito Santo, vai prosseguir.
Em 2014, o Papa Francisco cria uma comissão de luta contra os abusos que foram feitos na Igreja. Onde é que se está, neste momento, na luta contra os abusos que foram cometidos pela Igreja, os abusos sexuais?
Esse é um processo complexo, longo. Esta questão não pode retroceder. Essa dinâmica de clarificação, de purificação, de orientação para o futuro não pode retroceder. Esse é um processo que não termina com um Papa ou com dois Papas. Isso agora vai fazer parte da dinâmica da Igreja ao longo da história. Isso não tem um fim à vista, quer dizer, é um processo que vai integrar certamente a própria dinâmica da Igreja no futuro, essa de prevenção e cuidado e acompanhamento de todos os abusos de toda a ordem. Não é só o abuso sexual que existe no mundo, existe também na Igreja.
Houve várias afirmações do Papa Francisco que, de certa forma, chocaram a Igreja. Estou a lembrar-me de uma declaração do Papa Francisco: se uma pessoa é gay e quiser procurar Deus, quem sou eu para o impedir? E até quando falava das famílias numerosas, que as pessoas não se deviam comportar como coelhos. Estas afirmações vieram revolucionar a Igreja?
Não, acho que não veio revolucionar. Veio clarificar alguns pontos que para alguns podia ter alguma ambiguidade. Quer dizer, o Cristo nos pediu para não julgarmos ninguém, né? Nós não temos direito, não temos meios, não temos os dados da vida das pessoas para poder julgar, porque nós julgamos muitas vezes segundo as aparências. O Deus Criador não nos permite a nós, a partir de descartarmos pessoas que Deus criou por amor, e Jesus Cristo veio ao mundo e deu a sua vida para redimir e perdoar e salvar. Então não temos dados para julgar o foro interno das pessoas diante de Deus. Deus é que o poderá fazer. Sobre a questão de família numerosa, não somos coelhos, é verdade. E a questão da paternidade responsável. Há muitas décadas, pelo menos, desde o Vaticano II, pelo menos, mas já antes disso, já com Pio XII, a Igreja tem vindo a falar da paternidade responsável. Aqueles que geram os filhos têm que ser responsáveis pela prole, não é? Tanto que geram e procriam. E é também na questão de aborto. O Papa foi claro. A Igreja é clara nesse aspecto e o Papa é fiel à Igreja. A vida humana deve ser respeitada desde a concepção até à morte natural.
Papa Francisco mostrou-se chocado com o escândalo do encerramento das fronteiras, o tratamento que era dado aos migrantes, com todos os conflitos. O Papa Francisco a deixar um legado importante.
Claro, o Papa é um homem sensível a todos, sobretudo aqueles que mais precisam, da periferia e ultraperiferia. É verdade que cada região, cada continente, cada país tem as suas responsabilidades, tem as suas estruturas, mas o ser humano não pode fechar os olhos aos dramas de outros seres humanos.
Dom Arlindo Gomes Furto foi nomeado pelo Papa Francisco cardeal em 2015. Que homem era este?
Felizmente tive muitas oportunidades de estar com ele. É um homem de Deus, um homem ao serviço da Igreja, um homem que tem uma visão do conjunto, um homem que procura reduzir a situação de periferia de certos setores do mundo e da Igreja, inclusive, para que todos se sintam em família e com dignidade em todas as circunstâncias.
O senhor acredita que o próximo Papa poderá vir do continente africano?
Eu penso que, como tem acontecido no passado, também agora, Jesus vai providenciar um Papa à altura para o desafio da Igreja e do mundo de hoje. O Papa é da Igreja. Pode vir da Europa, da Ásia, das Américas, da África, da Oceania, desde que seja um homem da Igreja e que desempenhe um papel suficiente, se não mesmo extraordinário, para que a Igreja continue o seu papel no mundo ao serviço da humanidade.
E o senhor poderia desempenhar esse papel na Igreja?
O Espírito Santo saberá. Aqui não há missões pessoais, não há palpites. Nós confiamos no Espírito Santo. Com certeza vai surgir um Papa de que a Igreja precisa nos tempos de hoje, seja ele quem for.
Palavras de Dom Arlindo Furtado, cardeal de Cabo Verde e bispo de Santiago, ele que foi o nosso convidado nesta segunda-feira.
Desporto. E agora é tempo de desporto com Marco Martins.
A 30ª jornada da primeira divisão de futebol masculino em França ficou marcada pelo triunfo do Paris Saint-Germain por 2-1 frente ao Le Havre, que continua imparável na Liga Francesa. Os parisienses lideram isolados com 77 pontos, mais 22 do que o Marseille a 4 jornadas do fim. O Paris Saint-Germain conquistou pela 13ª vez a Liga Francesa, mas agora o objetivo é terminar a temporada 2024-2025 da Ligue 1 sem nenhuma derrota. O PSG venceu por 2-1 o Le Havre no Parque dos Príncipes, em Paris, a capital francesa. 24º triunfo para o Paris Saint-Germain, que também contabiliza 5 empates, mas continua invencível, sem nenhuma derrota. Os tentos dos parisienses foram apontados pelo francês Désiré Doué e pelo português Gonçalo Ramos, enquanto o único golo do Le Havre foi da autoria do senegalês Issa Soumaré. O Marseille ocupa o segundo lugar com 55 pontos, após o triunfo por 5-1 frente ao Montpellier, enquanto o Mónaco empatou sem golos frente ao Estrasburgo e caiu para a terceira posição com 54 pontos. É a luta a todos os níveis em França, quer para o apuramento para participar nas competições europeias, quer para não descer à segunda divisão. O Montpellier, que está na 18ª e última posição, com 15 pontos, está a um passo da descida direta para o segundo escalão. Recorde-se que duas equipas descem diretamente à segunda divisão, enquanto o 16º terá pela frente um play-off contra o melhor terceiro da segunda divisão para tentar manter-se no principal escalão do futebol francês. Neste momento, o Saint-Étienne e o Le Havre estão em igualdade pontual com 27 pontos nas 16ª e 17ª posições. Nos 14º e 15º lugares estão o Nantes e o Angers, com 30 pontos, enquanto o Stade de Reims ocupa a 13ª posição com 32 pontos. 5 equipas lutam para não estar numa situação incómoda e acabar por descer de divisão. Neste fim de semana, o Stade de Reims venceu por 1-0 Toulouse, no estádio Auguste Delon, com o único tento a ser apontado pelo norte-americano Jordan Sibachu. No fim do encontro, a RFI falou com o médio brasileiro Gabriel Moscardo e com o defesa português Aurélio Buta, abordando as 4 últimas jornadas da Liga Francesa e a final da taça com o Paris Saint-Germain. Em entrevista exclusiva à RFI, Gabriel Moscardo, médio brasileiro de 19 anos, afirmou que a equipa está focada na manutenção antes de pensar na final da taça frente ao Paris Saint-Germain, clube ao qual pertence o jovem canarinho que foi emprestado ao Stade de Reims.
Claro, a gente vem de uma situação não muito boa, né? E cada vitória, cada 3 pontos vem sendo muito importante pra gente, mesmo que seja nessa 1-0 e quase ali segurando no final, né? Pra não tomar um gol. Mas nessa reta final a gente sabe que a gente estamos na parte de baixo da tabela e a gente, cada ponto é muito importante. Então essa vitória a gente vê dentro do vestiário como um alívio e foi muito importante.
Esse 1-0 permite ter 32 pontos. Já sentem que já está feito ou não?
Ainda não, porque ainda faltam alguns partidos. Se faltassem apenas 2 ou 1, a gente poderia dizer que já estamos livres, mas eu acho que ainda não. Eu acho que a gente tem que somar mais alguns pontos. Acredito que mais 2 vitórias, mais 6 pontos, estamos tranquilos e a gente vai trabalhar para ganhar mais e mais.
O que é que se passou para que nos 4 últimos jogos de campeonato, 3 vitórias? Qual é que foi a mudança? O que é que explica que houve esses 3 vitórias sobre 4 jogos e uma derrota, curta derrota contra o Estrasburgo?
Eu acho que o que mudou dentro da nossa equipe foi a mentalidade. A gente viu que a gente estava numa situação muito difícil, então todo mundo se uniu e todo mundo está correndo junto, todo mundo está se dedicando junto e a gente está aproveitando as oportunidades que a gente tem na partida. Por exemplo, hoje a gente não teve muitas oportunidades. Das poucas que tivemos, a gente marcou e estamos tendo solidez defensiva também. Estamos tomando uns poucos gols e acho que isso faz parte e a gente vai seguir nesse caminho das vitórias.
Olhando um pouco para trás, Gabriel, houve um bom início de temporada, até tiveram nos 4 primeiros lugares, até houve quem sonhasse com a Europa, e depois houve esses 5 meses sem vitória. Consegue haver uma explicação?
Nosso começo de temporada foi incrível. Eu lembro que a cada partida que nós ganhávamos eu olhava a tabela e não acreditava, né, que nós estávamos a 4º lugar, mas eu acho que dentro da equipe a gente também não tem muita explicação do que passou. A gente estava com a mesma mentalidade do começo e os resultados não apareciam, né? Derrota, a gente não conseguia marcar, a gente ficou um bom tempo sem marcar. mas depois que a gente percebeu que a gente estava numa situação muito difícil, que o campeonato está a acabar, a gente se juntou novamente e a gente está aproveitando as oportunidades e tendo vitórias rasas, mas buscando os 3 pontos.
Pode ser um final em apoteose, com a manutenção na primeira divisão e depois também essa final da taça, que mesmo se enfrentou o Paris Saint-Germain, nunca se sabe, pode o Reims vencer e terminar com uma vitória na taça. Acreditam nesse final em grande que pode ter o Reims?
Dentro do clube, a gente primeiro se pensa na manutenção. Claro que a gente não pode pensar em jeito nenhum jogar a segunda divisão. A gente acredita na manutenção primeiro, e a cada vitória que vem a gente vai se acalmando cada vez mais, e a cada semana a gente vem pensando na final da Copa que a gente tem. A gente sabe que o Paris Saint-Germain é uma equipe muito forte e eles vêm mostrando isso na Ligue 1 agora, que foi campeão precoce, e nas semifinais da Champions League, que vem mostrando muito bom futebol. Mas não tem como dizer que eles já são campeões. Primeiro eles têm que ganhar da gente, então a gente está confiante para essa partida também, e vai ser a última batalha da nossa temporada e com certeza a gente vai fazer jogo duro.
Era Gabriel Moscardo, médio de 19 anos, emprestado ao Reims pelo Paris Saint-Germain, ele que foi formado no Corinthians, no Brasil. Igualmente, em entrevista exclusiva à RFI, Aurélio Buta, defesa português de 28 anos, admitiu que a manutenção ainda não está garantida, mas que a equipa tem estado melhor nestas últimas semanas.
Acho que estamos um pouco com o sentimento de que estamos mais tranquilos, mas creio que para nos podermos manter temos que ganhar o próximo jogo. Mas creio que este jogo aqui foi muito importante para nos deixar mais tranquilos na tabela, e foi muito importante termos ganho hoje.
Foi necessário sofrer mesmo assim?
Sim, sim, porque foi o início de jogo onde eles meteram muita pressão, estavam a ganhar muitos cantos no início e foi difícil, mas importante. No final, os 3 pontos.
Aurélio, sem aquela falta, é golo ou não?
Eu já estava direito, estava só com um objetivo, que era fazer golo. Eu vi o espaço, vi que o central era o último homem e também sou rápido e pedi a bola no espaço e depois ali era só concretizar.
Era cartão vermelho, não há dúvida. Sim, até para o Aurélio.
Sim, não há dúvida, porque no último momento ele puxa-me e ali desequilibra-me, porque eu já estava quase face a face com o guarda-redes e ele no último momento dá-me um toque.
Houve também aquele momento do cruzamento do Aurélio, mas esteve longe, o Keito é que ali enganou-se de pé.
Ele ali normalmente não falha, porque é um jogador que é muito bom a finalizar, mas foi também uma oportunidade boa para podermos fazer gol.
Aquele gol do Sivatchuk, primeiro jogo enquanto titular, logo um gol para um rapaz da casa. Como é que foi para a equipa ver esse jogador, cadê? Chegou, lesionou-se, marcar o gol da vitória?
Foi muito bom, muito bom. O Jordan é um rapaz 5 estrelas, um grande jogador, e é bom para ele para ganhar confiança, porque vem de chegar à equipa, porque ele já conhece o clube, é da casa, mas chegar a lesionar-se, teve bastante tempo parado e ser importante agora para nós foi muito bom e estou muito contente por ele.
Nos 4 últimos jogos de Ligue 1, 3 vitórias. Marseille, Lens, agora contra o Toulouse, uma curta derrota contra o Estrasburgo. Como é que foi essa inversão total, Aurélio?
Eu acho que, primeiro de tudo, é a equipa percebeu que, primeiro, a gente tem que pensar em fazer as coisas base, defender bem, que é o importante, que melhorámos bastante, defender bem, e os últimos jogos têm sido muito golos em transição, portanto nós temos defendido excepcionalmente e depois conseguimos concretizar as nossas oportunidades, e o importante era desde o jogo em Brest, desde aí que defensivamente temos estado top. Eu acho que no último jogo houve 50 cruzamentos para a área ou assim, e não chegaram a marcar.
Mudança de sistema, de passar de 4 para 5 atrás, ajudou no fundo a equipa?
Sim, ajudou um bocado, porque também na altura estávamos sem o Okumu e o Cedric, e então tivemos que adaptar, e este jogo também sem o Mori. Correu bem o último jogo nesse sistema e continuamos igual.
Há este final de temporada, há também a taça. Tudo isto junto pode dar um final em apoteose. A manutenção, porque não uma taça. Acreditam? No seio do grupo pode ser um final também assim em apoteose?
Sim, nós estamos aí jogo a jogo, pensando em fazer 3 pontos a cada semana. E sim, porque não? Agora é importante manter o lugar que nós estamos, ou mesmo poder subir mais um pouco, e depois no final pensar na taça.
Recordo-se que a 24 de maio o Reims terá pela frente o Paris Saint-Germain na final da taça, prova que o Stade de Reims já conquistou 2 vezes, a última em 1958. Pode ser um final feliz para a equipa do Stade de Reims se conseguir alcançar a manutenção e conquistar a Taça de França, apesar do favoritismo do poderoso Paris Saint-Germain. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve.
E ao final da nossa emissão, muito obrigada pela sua companhia. Continue connosco nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Obrigada mais uma vez e até amanhã.